just fix this whole thing now. I swear to God, we're gonna get it right if you lay your weapon down. Red wine and ambient, you're talking shit again. It's heartbreak warfare. Good to know it's all a game.
Do momento de inspiração deste sábado 9 de maio, estamos aqui com mais uma edição, com a presença da Maria Legel e comigo o Fernando Serrão, para continuar aqui via distância, neste caso via Skype, à distância, Maria Legel na sua casa e eu aqui nos estúdios da Rádio Alto Minho, para uma edição em que voltamos a falar do sistema imunitário, hoje para abordarmos alimentos e bebidas que são importantes para reforçar esse nosso sistema imunitário. É, Maria do Céu, muito boa tarde, a continuação de um tema que já aqui começamos nas duas últimas semanas.
Olá, Fernando, olá, ouvintes, boa tarde. Espero que estejam bem e que encarem esta forma de viver como um desafio de volta a um sentido mais verdadeiro do que é a vida, de uma pessoa tentar ser feliz e tentar estar bem com os nossos, porque no fundo é isto que se resume. Nós fomos obrigados a estar fechados, literalmente, e tivemos que aprender, eventualmente, a reaprender a nos relacionarmos com todas as pessoas que estão à nossa volta, sem entrar em dramas, porque isso foi realmente um desafio importante, mantendo todas as pessoas ocupadas, porque é importante também, porque a desocupação acaba por gerar desentendimentos e dramas, e realmente nós temos que nos poupar de todas essas questões, que neste momento são menores.
E agora estamos-nos a habituar a viver fora de casa com outras restrições, não é? Nomeadamente quando vamos a espaços fechados, a lojas, a transportes, e também é toda uma aprendizagem que estamos a fazer, porque além de todos esses cuidados, por exemplo, com o uso da máscara, temos também que ter o cuidado com o distanciamento das pessoas que estão à nossa volta.
É muito importante nós cumprirmos religiosamente todas as diretrizes que nos são dadas quase de forma diária. O uso da máscara, o desinfetante, lavar as mãos são quase uma base para não ficarmos doentes. E por isso, mas eu sei que é muito complicado usarmos a máscara, seja ela qual for, porque nós estamos habituados, mas nós temos que pensar que, além de tudo, estamos a proteger-nos a nós, mas também aos nossos. E faz muito sentido todos estes cuidados para que realmente nós...
Exatamente. Maria Sol, será, porque já pude experienciar no último domingo, será muito complicado usar e ser difícil suportar e com temperaturas muito altas.
É verdade, e depois eu uso sempre óculos, é muito complicado porque depois há o vapor que vai para os óculos e nós temos que aprender inclusive a respirar, a inspirar e a expirar de forma a conseguirmos manter a máscara por algum tempo. É fundamental, queridos ouvintes, lavarem muitas mãos, desinfetarem muitas mãos. Há também aqui uma dica importante, este álcool gel e estes desinfetantes secam imensa pele, é muito importante nós hidratarmos a nossa pele para que a pele não tenha fissuras, porque
Sobretudo uso o álcool. Atenção que há muitas pessoas só a usar álcool e isso seca mesmo muito as mãos. Devem, de facto, fazer a preferência pelo álcool gel, não é?
Exato. É, pronto, mas há pessoas que não podem. Claro. Usem um creme hidratante, principalmente à noite, e se não querem sujar os lençóis e isso, coloquem nem que sejam umas meias nas mãos e vocês vão ver que a pele realmente vai ficar muito mais forte e muito mais resistente a todas as intempéries, porque é um bocado isto que nós estamos a falar. Nós no último programa falamos na importância do nosso sistema imunitário para o fortalecer, para ele ter uma capacidade de resposta muito mais eficiente às agressões exteriores, nomeadamente ao Covid. E também referimos a semana passada que neste momento nós somos bombardeados com tudo que é notícias e muitas vezes não são positivas, e nós temos que desfocar um bocadinho do drama e percebermos que há coisas que nós podemos fazer.
Muito bem, não só não são positivas, como algumas até nem são verídicas. Maria Lúcia, vamos sem perder mais tempo, porque o tempo é curto, a passar ao tema de hoje, nomeadamente alimentos e bebidas que poderão reforçar o nosso sistema imunitário, e no pequenino guião que nós temos sempre aqui para nos orientarmos, há lá uma frase que começa por dizer que muitas vezes não consideramos os alimentos como um meio de reforço do nosso sistema imunitário. E de facto é assim, às vezes vamos para a cozinha e não pensamos muito bem nisso.
Exato, nós vamos para a cozinha e somos pilotos automáticos, ou seja, nós precisamos de fazer a comida por uma questão de sobrevivência e não pensamos que a medicina é... desculpem, a alimentação é a nossa melhor medicina. Aquilo que nós comemos normalmente vai ditar uma boa ou uma má saúde. Isto, queridos ouvintes, é uma regra. Podem questionar, eu sei que isto é um assunto controverso, nós estamos conscientes disso, mas nós neste momento, acho, e com algum tempo que ainda temos, porque há pessoas que trabalham muito, mas ainda temos algum confinamento e algumas restrições, vamos aproveitar para investir em alguma coisa, em alguma atitude, em algum hábito que pode tornar a nossa vida muito mais saudável.
Eu, por exemplo, ontem, cá está um exemplo, eu ontem, ainda antes de saber que íamos falar disto hoje, eu ontem, ao almoço, foi uma salada de brócolos com massa, sem molhos, assim uma coisa fosquinha. Ah, lá está, lembrei-me que no último programa nós falámos aqui das verduras verde escuro, não é? Sim. E os brócolos têm, por exemplo, proteína, têm é bom para o sistema imunitário. Aliás, as verduras e os legumes são, não é?
Os brócolos pertencem a uma família que eu acho que se chama crucíferos, que são considerados fundamentais e até... altamente defendidos como um dos melhores alimentos que nós podemos ingerir diariamente para nos protegermos de doenças complicadas, nomeadamente o cancro. Temos de ter algum cuidado com os brócolos, porque os brócolos devem ser consumidos o menos cozidos possível, porque os principais nutrientes acabam por desaparecer. Mas algumas sugestões de alguns alimentos que nós queremos apresentar, e depois chás e sumos, se ainda tivermos tempo. Por exemplo, maçãs, laranjas, limões, limas, kiwis, papaya e frutos de bagas, que pode ser, ai meu Deus, agora tive framboesas, mirtilos, amoras, ainda não é bem o tempo delas, são frutas que realmente têm um grande, pela vitamina C e pelo seu poder antioxidante, acabam por nos ajudar a manter um bom equilíbrio interno.
Vitamina C e ômega 3.
E ômega 3 também. Legumes como já falámos, nos brócolos, espinafres, tomate, couve-flor, todos
quase
esses...
Quase todos, não é? Quase todos. Sim, os legumes quase, é quase todos.
Couve galega, que nós temos tanto aqui à nossa volta, portanto devem ser consumidos de uma forma quase diária. As nozes, amêndoas, todos estes frutos secos que são muito calóricos, mas têm um grande poder antioxidante e também de ômega 3, que nos podem ajudar a manter a nossa saúde e vão melhorar a nossa pele, o nosso cabelo, para alturas em que cai imenso o cabelo ou que ele fica mais fraco. Não há nada melhor do que comer 3 nozes por dia. Nós no último programa falámos nas nozes pecan, que são fantásticas e que se deve comer apenas uma por dia, porque é fonte de selênio. E por isso, queridos ouvintes, não é preciso comer em quantidades, bastam 2 ou 3 para nós termos para vermos satisfeitas as necessidades diárias. Depois também há aquela questão das sementes de chia, girassol, ou de linho, neste caso a linhaça. É muito importante nós todos os dias integrarmos uma fonte importante de fibra para que os nossos intestinos funcionem bem. A linhaça tem outras propriedades, além de ter ômega 3, 6 e 9 de uma forma equilibrada, ajudam-nos até na menopausa a equilibrar aqueles calores e a estabilizar as nossas hormonas. As sementes de chia são uma fonte de proteína muito importante para quem não gosta de comer carne ou para quem quer substituir ou quem quer substituir a ingestão de carne. Depois temos os alimentos proteicos, essencialmente ditos, e nós devemos, de preferência, escolher aqueles que também nós, sabemos como são, como crescem e como
exatamente.
São alimentados.
Também lá estão os legumes, como há pouco dizia, a grande capacidade de proteína que tem, por exemplo, os brócolos que eu falava, não é?
Exatamente. Não se esqueçam também que, apesar de controversos como são os ovos, e que há linhas que dizem, que defendem que só devem ser consumidos duas por semana, há outras linhas que dizem que nós podemos comer os ovos que quisermos, dentro destas opiniões vocês devem escolher aquelas que melhor se adaptam a si e à forma como se digere também. Os grãos integrais, como a quinoa, o arroz integral, a aveia, a cevada e o trigo sarraceno, também são ótimos para substituir o nosso arroz normal, a nossa massa, porque além de serem mais saudáveis, são uma fonte de fibra super saudável para que os nossos intestinos funcionem. Vocês não se esqueçam, porque nós estamos muito focados nos nossos intestinos, porque eles são um órgão, todos os nossos órgãos são vitais, mas este é um órgão que muitas vezes nós não damos a atenção devida. E a saúde dos intestinos é a saúde geral de todo o nosso organismo, porque é lá que os nutrientes vão para onde são necessários e tudo aquilo que não é preciso é eliminado. Por isso é importante nós termos essa noção. Depois temos a fonte de gordura, que é muito importante, porque nós vivemos durante muito tempo, Fernando, isto é verdade, com aquela ideia de que temos que retirar a gordura à nossa alimentação. E nós no programa já falamos muitas vezes na importância do consumo de gorduras saudáveis, tipo o nosso azeite. Porquê? Porque é impossível manter uma saúde perfeita ou uma boa saúde no nosso cérebro sem a ingestão de
alguma gordura.
De alguma gordura.
Está na manteiga
para
também.
Para a pele e para o cabelo e para todas as outras funções. Não é preciso muita gordura. E esta gordura, queridos ouvintes, que nós estamos a falar, não são fritos. Os fritos estão excluídos desta equação. São gorduras cruas, preferencialmente. E para além do azeite, para além do óleo de coco, de manteiga, daquela de ghee, também não se esqueça que a pera abacate é uma fonte extraordinária de gordura saudável, além de ter uma vitamina E que nos ajuda também a manter a nossa pele, o nosso cabelo e as nossas funções celulares a funcionar o melhor possível.
E alguma
Depois
manteiga
temos
também.
Aqui outra coisa extraordinária que eu integrei, eu já falei disto há algum tempo, que são as ervas e as especiarias. O nosso país, acho eu não estava muito habituada a integrar especiarias na minha alimentação, mas, como vocês sabem, queridos ouvintes, eu há mais, talvez 2 anos, não, Fernando, que consumo caldo de ossos, e nesse caldo de ossos aquilo que eu coloco é tudo o que é especiarias. Porquê? Porque as especiarias, de acordo com a medicina Ayurveda, estimulam o nosso sistema digestivo para que os nutrientes sejam absorvidos no melhor possível. E essas especiarias, para além do sabor, e algumas até nem são muito agradáveis, mas pronto, ajudam-nos a que todo o processo digestivo seja feito o mais tranquilo e o mais eficiente. Por isso, queridos ouvintes, dentro daquelas especiarias que vocês gostam, estudem um bocadinho mais e vejam como elas são extraordinárias para todo, até para o seu bem-estar após a refeição. Nas bebidas temos o chá verde, temos a kombucha e temos água de coco, o kefir. E isto, para além da água, queridos ouvintes, para além, por exemplo, de que há muitas linhas que não defendem o café, mas eu tomo café. Há muitas linhas que dizem que nós devemos tomar um café por dia, que até faz bem ao coração, e outras dizem que não, e para retirar totalmente. O café é uma fonte, é uma fonte impressionante de cafeína, mas o chá preto também é uma fonte de cafeína. Por isso nós temos que encontrar aqui o equilíbrio de algumas coisas e não exagerar, porque o seu exagero é que realmente traz às vezes alguns contratempos. Relativamente a algo que eu defendo muito, mas em termos de medicina convencional é um bocado complicado, são os suplementos. Nós não devemos olhar para os suplementos como uma fonte primordial da nossa vida. Ou seja, nós não podemos pensar que vamos comer, entre aspas, hambúrgueres ou aquilo que quer que seja, ou pizzas todos os dias, e que depois tomamos os suplementos e que está tudo bem.
Daí eu ter começado por dizer aqui no programa que muitas vezes não valorizamos, é como reforço do sistema imunitário, os nossos alimentos que temos quando vamos para a cozinha e quando vamos para a mesa, não é? Pensamos sempre que esse reforço é através dos suplementos vitamínicos.
Mas
isso é um erro.
É um erro, porque a fonte fundamental e biocompatível, ou seja, tudo aquilo que nós pudermos ingerir através da comida, através de uma escolha dos alimentos, através da carne, porque se nós escolhermos com algum critério a proveniência daquilo que consumimos, nós não precisamos muito de suplementos, porque temos satisfeitas todas as nossas necessidades. Eu, para mim, no meu caso, porque eu acho que não faço uma alimentação muito correta, eu já disse, e tenho alguns pormenores, eu, para além, a par da minha alimentação, eu tomo suplementos, porque já tenho uma certa idade, porque há necessidades que eu tenho que, eventualmente, a alimentação que eu faço não me dá, e por isso, queridos ouvintes, nesta questão é muito importante termos sempre o apoio médico. Nós não podemos pensar que há um suplemento extraordinário e vamos tomá-lo. Não, nós temos que falar com os nossos médicos, nós temos que falar com entendidos para que tudo o que nós possamos fazer seja tranquilo e harmonioso e de que não traga em determinado momento alguma reação que nós estávamos a contar. É muito importante esta atitude consciente e até estudiosa daquilo que estamos a fazer. Mas é muito importante tomarmos doses de vitamina C. Nós pensamos que as laranjas ou que, por exemplo, o tomate ou com o kiwi ou que eventualmente até a couve galega, que chegam para nos dar ou para satisfazer as nossas necessidades de vitamina C. Mas não chegam. Porquê? Porque a vitamina C tem, os alimentos que nós pensamos que têm muita vitamina C, têm uma grande facilidade de oxidação. O que significa que muitas vezes nós estamos a ingeri-los, mas a vitamina C que nós pensamos que lá existe já desapareceu, porque ou cortamos a fruta e está muito tempo a ser consumida, ou a cozedura leva metade dessa vitamina C. Por isso eu gosto muito da vitamina C, porque além do poder antioxidante é anti-aging e ajuda-nos a manter a nossa pele, o nosso cabelo e todas as nossas funções fundamentais a trabalhar melhor. Outro suplemento que nós sugerimos e que é sugerido até pela medicina Ayurveda é o zinco, são os probióticos, e os probióticos eu vou falar aqui num que eu até tenho em casa e que até tenho alga, que é o kombucha. Kombucha é uma alga que é colocada em chá preto e com um bocadinho de açúcar amarelo e que depois está durante um tempo a fermentar. É o melhor probiótico que podemos tomar. Cuidado com o kombucha que nós podemos encontrar na loja e estejam sempre muito atentos ao teor de açúcar. E eu, como faço em casa, como vejo o açúcar que coloco, portanto, não é assim muito complicado para mim. Por isso, é fundamental que vejam sempre e que tenham sempre outras opiniões. Outra das coisas que é, outro dos alimentos que nós não damos muito valor e que é extraordinário por as, digamos assim, pelo valor e por aquilo que faz em termos de apoio ao sistema imunológico, são os cogumelos. Os cogumelos, para além de ser uma fonte de proteína, podem substituir perfeitamente uma refeição de carne. Uhum. E são extraordinários porque, além de reforçar o nosso sistema imunológico ou imunitário, ajudam-nos a livrar também do stress, ajudam-nos também a não ficar tipo enfartados e são um alimento que realmente, se vocês não experimentaram, que deviam experimentar. E também há a sua forma de suplementos, não se esqueçam que é muito
Maria
Suplementos muitas vezes têm multi cogumelos.
Ora, só para terminar, porque o tempo está-se a esgotar, vamos falar dos sumos, que também entram aqui nesta conversa sobre ajuda ao sistema imunitário.
Vamos falar primeiro nos chás, que é muito rapidamente.
Sim, os chás, sim, com certeza. Até temos o chá preto, que é antioxidante, por exemplo.
Exatamente. Exato. E o chá verde.
É. Mas as pessoas têm muito medo do chá preto, não é?
Mas há o chá preto e há um chá que é, sendo preto, que tem um teor de cafeína muito mais reduzido. Isto é a questão de nós procurarmos aquele que nos satisfaz mais. O chá verde também é extraordinário e, a sério, experimentem.
Sim,
o chá de gengibre, vocês sabem, eu falo
muito
do chá
bom.
De gengibre.
Para a digestão é excelente.
Exato. E, além disso, é um anti-inflamatório natural. Quando vocês estão com dores, qualquer coisa, bebam um chá de gengibre. Além disso, mascar uma rodelinha muito fininha de gengibre no final de uma refeição permite que nós não fiquemos com mau hálito e que todo o processo digestivo se faça bem também. Eu acho que isto é uma dica interessante. Depois também há o chá de equinácea e o kombucha, que eu acho que é um tipo de chá que já sabem que é fermentado. A medicina ayurveda defende muito as comidas fermentadas porque elas realmente têm um tipo de probióticos muito importante para a saúde do nosso intestino em termos gerais. Em termos de sumos, o sumo de tomate, e isto há pessoas que gostam e há outras pessoas que...
Ora, eu estou no grupo dos que não gostam, mas o problema é que ele é muito rico em vitamina A, não é?
É muito rico em vitamina A
e vitamina C também.
Vitamina C é ótimo em termos do nosso sistema digestivo, de tudo aquilo que nós podemos comer a seguir. Não se esqueçam também, ou então servir como um snack, ou então um substituto do lanche, porque ele pode ser mais líquido, pode ser mais compacto e depende depois do que vocês quiserem. Depois temos o sumo
de laranja.
Temos o sumo de laranja.
Tradicionalíssimo.
Mas há aqui um pormenor e eu sou uma chata nestas coisas. O sumo de laranja deve ser consumido imediatamente a ser feito. Eu não tomo sumo de laranja que já está em canecas ou que já está. Eu tenho que ver quase a ser feito para o tomar, porque senão se o sumo de laranja, passado algum tempo, a vitamina C oxidou e nós aquilo que estamos a consumir é uma bebida fortemente açucarada.
Então e se o guardarmos no frigorífico?
E também não dá. Por causa do calor, por causa da...
No frigorífico.
Por causa da luz, é muito facilmente de oxidação fácil e por isso, queridos ouvintes...
E lá se vai a vitamina C, né?
E outra coisa, além disso, passado algum tempo, como a vitamina C, entretanto, já sofreu todo o processo de oxidação, não se esqueçam que no sumo de laranja, o que é que se é retirado? Retira-se a fibra, fica a aguinha, digamos, o sumo, que é que é também o sumo, mais o açúcar da fruta. Ou seja, tem uma concentração extraordinariamente brutal de açúcar. Por isso, se nós tomarmos sumo de laranja, devemos tomá-lo com consciência, sabendo que é uma fonte de calorias enorme. É uma fonte de saúde se nós soubermos fazer e tomá-lo como deve ser. Depois há um sumo que é um sumo...
Vamos para o final, Maria do Céu.
Eu sei. E é um sumo também desta nova geração, que é os sumos verdes que eu acho que toda a gente já pegou em livros de sumos verdes, dos batidos verdes, mas há sumos tipo o de aipo, que é extraordinariamente... eficiente e atua contra o processo oxidativo. E por isso, queridos ouvintes, eu sei que há pessoas que não gostam, o aipo é um vegetal muito com sabor muito ativo, mas se vocês colocarem tipo uma maçã no sumo de aipo, se colocarem qualquer outra coisa que neutralize um bocadinho, vocês conseguem beber isso de uma forma muito mais fácil.
Muito bem, Maria, só ficamos hoje com mais umas dicas neste tempo de pandemia.
Mas posso só dizer uma coisinha no fim?
Pode.
Se vocês puderem ler alguma coisa sobre o caldo de ossos, eu sei que há pessoas que ficam impressionadas, e o Fernando fica.
Não fico.
O caldo de ossos é
muito rico.
Processo que se faz durante 48 horas em que se colocam os ossos a ferver. É claro que há toda uma preparação para os limpar, para lhes tirar as gorduras, para tirar aquela parte da espuma, mas é gelatina propriamente dita. Em vez de nós comprarmos gelatina, nós podíamos fazer um caldo de ossos em que ferve a baixa, muito baixa temperatura durante 2 dias e aquilo depois fica super concentrado com todas as vitaminas e proteínas que tem e que depois nos ajudam a manter principalmente a saúde dos nossos ossos, da nossa pele e depois do nosso cabelo e por aí fora. Eu não podia defender mais, eu falo muitas vezes no caldo de ossos, eu vou ter que, num programa deste, fazer um programa sobre como é que se faz um caldo de ossos, porque há muitos pormenores para ele ser feito e para ele ser feito de forma o mais saudável possível. E realmente eu acho que é o melhor que nós podemos fazer para a própria saúde dos intestinos.
Muito bem, muito obrigado Maria do Céu, obrigado também aos ouvintes. Tenham um bom fim de semana, voltem connosco 2 ou 8 dias, cá estaremos novamente para mais um programa, para mais um momento de inspiração.